O café é altamente sensível às mudanças climáticas e devido à devastação causada pelo fenômeno, países produtores como Brasil, Colômbia, Vietnã ou Indonésia devem passar por reduções substanciais nas áreas aptas ao cultivo nos próximos anos. É o que conclui um relatório divulgado pela revista científica Plus One. O relatório analisa os fatores de risco associados às mudanças climáticas para o café, principalmente a variedade arábica, bem como para o cultivo de castanha de caju e abacate até o ano de 2050. A gerente de sustentabilidade da Nespresso, Cecília Seravalli, fala das possíveis mudanças climáticas que podem afetar o plantio do café.
Bom, o café, ele é uma cultura que exige uma temperatura entre 21 e 24 graus, né? E também ele exige que chova nas épocas certas para garantir a qualidade, né? Para que o grão tenha maior qualidade. E aí, com a mudança climática, esse clima ele vai ser alterado, né? Então as temperaturas vão aumentar, a gente vai ter períodos de seca. Então isso faz com que o café, né, ele pode deixar de existir em alguns anos. Então, já existem alguns dados que falam que em 2050 a gente vai ter metade da área que nós temos hoje para cultivo de café. E ainda tem uns dados ainda mais assustadores que dizem que até 2080 a área de produção, né, do café arábica, que é uma das principais espécies de café que são comercializadas hoje em dia, vai ser reduzida a 15% do que é hoje. Então é uma questão assim de não vai ter café para ser comercializado até em 50 anos. Né?
Cecília também conta que a possibilidade de utilizar práticas de cultura que possam reduzir os impactos.
Acho que um dos nossos pilares aqui como marca é fazer com que a gente combata os efeitos das mudanças climáticas. Como? Reduzindo as emissões, então descarbonizando a nossa cadeia de valor e, por outro lado, promovendo algumas práticas de agricultura mais sustentáveis, né? Então, das linhas, por exemplo, da agricultura regenerativa, que é uma agricultura com soluções baseadas na natureza, por exemplo, fomenta o plantio de espécies mais resistentes. Então, já existem algumas espécies que são mais resistentes, né? Espécies de café mesmo, variáveis de café que são mais resistentes a secas e até pragas também. Então, sim, é uma das possibilidades. Outras possibilidades que ainda está em estudo, né? A gente precisa entender conforme vai passando o tempo, é que vai migrando também a área do cultivo de café, né? O café naturalmente vai encontrando áreas com uma temperatura, um clima que seja mais adequado. Então, sim, também é possível que aconteça esse tipo de coisa. Mas hoje, né, do que a gente entende hoje de áreas de cultivo de café, podem ter muitas variações e levar a uma redução de 85% do que é hoje.
Cecília também explica quais são as áreas que produzem o café que serão afetadas.
A área de cultivo de café, né, a gente fala do cinturão cafeeiro, ele fica localizado entre os trópicos, trópicos de Câncer e trópico de Capricórnio, né, porque é onde são as regiões onde a gente tem uma temperatura mais estável, né, 18 a 22 graus, a gente encontra essas temperaturas. Então, quais os países que mais produzem café? Então, nós temos o Brasil como o maior produtor de café do mundo, mas também temos Colômbia, Etiópia, Vietnã, que são regiões onde, né, são mais prontas para ter grandes áreas de cultivo de café.
Quando você falou na questão de não termos mais café daqui a uns anos, essas áreas não podem modificar também, expandir para outros lugares, outros países, já que pode haver essa mudança na semente do café?
Sim, né? Eu acho que sim, é uma questão que é estudada, né? De realmente haver uma migração do plantio para áreas mais aptas, né? Que tenham essa estabilidade maior de temperaturas, com temperaturas mais amenas, com chuvas, né? Então, sim, há uma possibilidade da migração das áreas de café, sim, da área de plantio de café. E uma outra coisa também é que é muito provável que haja uma troca, né? Hoje a proporção maior de café é café arábica, mas nós temos o café robusta, né? O coffee canéfora, que é a outra espécie de café, e ela é um pouco mais resistente. Então, ela é melhor adaptada a temperaturas mais altas, até 26 graus. Então, o que pode acontecer também é que haja um maior cultivo e comercialização dessa outra espécie de café por ser mais resistente.
Com escassez da planta, o preço do café também vai começar a valer ouro.
Antes a gente falava de mudanças climáticas para daqui 50 anos, né? Em 2080 a gente vai ter uma redução da área, mas hoje a gente já consegue ver os efeitos, né, dessas mudanças de clima que já estão ocorrendo. Então, ano passado, por exemplo, a gente teve um recorde de aumento de preço de café, né? O café, o preço do café, ele é feito, né? Ele é colocado pela bolsa, né? Então, é o café commodity, tem o preço que é a bolsa que estabelece, é um preço só. O ano passado, nós tivemos uma safra que foi reduzida devido às geadas, né? Então, as geadas já começaram a impactar a oferta do café, né? Diminuiu-se a oferta do café, e por aquela questão de mercado, oferta e demanda, influenciou no preço, né? Então, o que a gente está vendo, né? Que o preço está aumentando por uma questão de oferta e demanda, e isso pode continuar ocorrendo, aumentando cada vez mais, até que se realmente se torne um produto de luxo, né, com preços altíssimos. Então, sim, isso pode acontecer com a redução da oferta do café, e o clima, as mudanças climáticas já estão influenciando nesse valor.
Cecília também explica como nós avaliamos o café conforme o nosso paladar. Alguns têm mais gosto terroso, outros mais adocicados.
A gente tem várias maneiras de avaliar o café, né? Então eu vou falar um pouco da SCA, que é a Special Coffee Association, que é uma associação que avalia os cafés especiais, né? Então, um café especial, dentro de uma escala de 0 a 100 pontos, tem que ter pelo menos 80 pontos, onde são avaliadas questões sensoriais, questões do grão, do formato do grão, né? Então, como a pureza do grão, o tamanho do grão, então tudo isso é avaliado. Isso são os cafés especiais, e os cafés da Nespresso são especiais. Então, tem acima de 80 pontos, por exemplo. O café que o brasileiro está acostumado, ele é um café commodity, digamos assim, que não é avaliado dentro dessa escala de 80 pontos, né? São cafés que têm um menor pontuação. E para esconder alguns defeitos, né? Então, como grãos menores, grãos que são colhidos na época errada, grãos que passaram e sofreram um processo de fermentação indesejado, por exemplo, a indústria acaba torrando este café para que esses defeitos não apareçam na xícara, né? Então, provavelmente, é por esse motivo que a gente aprendeu a colocar, né? Nós brasileiros aprendemos a colocar açúcar no café, né? Misturar o leite no café para deixar o café mais gostoso, né? Mais aceitável para o nosso paladar. Mas, de fato, eu acho que aprender a tomar, conhecer os cafés especiais está ajudando o brasileiro a conhecer o café de verdade, a tomar um café de qualidade. E acho que todo mundo vem aumentando cada vez mais esse consumo, e a gente espera que aumente cada vez mais também, para que nós brasileiros, que somos os maiores produtores de café, tenhamos a chance de conhecer um café de qualidade, um café, conhecer a doçura do café, que naturalmente já o fruto é muito doce e é muito gostoso entrar no mundo do café especial.
Para os amantes do café, cabe fazer a sua parte cuidando do meio ambiente e, claro, aproveitando cada xícara de café que se toma todos os dias. Franciele Thiem para a CBN.